Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 2 de novembro de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jaime Faria está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América em português, África e o mundo. Pode seguir-nos em onda curta 12.080 e 17.655. Na internet, ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Nampula é a Rádio Encontro. Na cidade da Beira, a nossa parceira é a Rádio Pax. Estamos na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, a rádio parceira da Voz da América é a Rádio Lero Bando. Em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu temos como rádios parceiras a Sitchanu, que é Leste FM. Em Bafatá, na cidade de Bafatá, temos a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, as nossas parceiras são a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos falar do impacto económico das manifestações em Moçambique, também do processo crime iniciado pela polícia contra Venâncio Mondlane. Depois está em destaque as eleições americanas da próxima terça-feira, com tópicos de interesse para a comunidade lusófona africana da zona de Nova Inglaterra e os argumentos finais também dos dois candidatos presidenciais americanos, Kamala Harris e Donald Trump. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
A polícia moçambicana disparou gás lacrimogéneo e balas de borracha enquanto dispersava os protestos em várias cidades. A população contesta os resultados da eleição presidencial. Fontes locais indicam que a polícia foi vista a patrulhar a cidade no sábado para tentar dissuadir os residentes, sendo que na província de Nampula se registaram vários incidentes. O candidato independente moçambicano, Venâncio Mondlane, que se encontra em parte incerta, assegurou que vai estar em Maputo na próxima quinta-feira, durante a marcha contra os resultados eleitorais em Moçambique. Num vídeo publicado na rede social Facebook, Mondlane disse estar pronto para qualquer cenário e apelou à polícia que não use armas contra manifestantes pacíficos. Mondlane acusou ainda o governo de limitar os direitos dos cidadãos, nomeadamente no que diz respeito ao corte da internet que se tem verificado durante os protestos nos últimos dias. Entre as várias promessas manifestadas, o candidato presidencial prometeu que, caso seja eleito, vai criar uma lei de amnistia para os crimes económicos e financeiros que possam ser cometidos contra o Estado, assegurando que não quer perseguir ou meter na cadeia ninguém. Mondlane agradeceu ainda o apoio recebido por parte de angolanos, pronunciando um interesse em apoiar o povo angolano que vota em 2027 a ter eleições justas, livres e transparentes. Ainda em Moçambique, duas pessoas perderam a vida na sequência da explosão de uma mina artesanal instalada alegadamente por insurgentes ao longo da estrada entre as zonas de Xindambau, no distrito de Monsiboa da Praia, região norte da província de Cabo Delgado. A informação foi avançada pelo coordenador do Teatro Operacional Norte na região. Monsiboa da Praia tem sido o epicentro do terrorismo em Cabo Delgado. Pelo menos 12 pessoas foram mortas no oeste do Sudão por fogo de artilharia das Forças de Apoio Rápido, RSF, assim é, informou no sábado um grupo local pró-democracia. De acordo com o grupo, um balanço preliminar aponta para 12 civis mortos e 5 feridos em bombardamentos das RSF a norte da cidade de Khartoum, no Darfur do Norte. O Sudão tem sido devastado desde abril de 2023 por uma guerra que opõe as RSF ao exército do líder, de facto, do país. Em Espanha, o número de mortos resultantes das cheias ultrapassa agora as 200 pessoas. Espanha vai enviar mais 10 mil soldados e polícias para a região oriental de Valência, devastada pelas inundações, disse hoje o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Sánchez disse ainda num discurso transmitido pela televisão que aceitou o pedido do líder regional de mais 5 mil soldados e informou-o de um novo destacamento de 5 mil polícias e guardas civis. As equipas de salvamento retomaram a busca de cadáveres no sábado, enquanto a Espanha se esforçava por organizar ajuda aos cidadãos afetados pelas inundações devastadoras. A esperança de encontrar sobreviventes começa a escassear após 3 dias de buscas. Um ataque a uma cidade do centro de Israel fez 11 feridos, enquanto o líder supremo do Irão promete uma resposta punitiva ao ataque de Israel na semana passada. O ataque de madrugada a Tira foi um dos vários disparados desde o Líbano este sábado. Muitos dos projéteis foram interceptados pelas defesas aéreas israelitas, enquanto outros aterraram em zonas despovoadas. As trocas de tiros de sexta-feira e sábado no Líbano ocorreram no momento em que Israel intensifica a sua ofensiva contra os combatentes do Hamas, no norte de Gaza, em que o mundo também espera para ver se o Irão responderá ao ataque de Israel a 26 de outubro. Faltam 3 dias para as aguardadas eleições nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris apresentam os últimos argumentos com presença durante os últimos dias nos estados oscilantes da Carolina do Norte, Nevada e Wisconsin. Trump está hoje na Virgínia e Harris na Geórgia. Mais informação sobre as eleições já a seguir.
Trouxemos-lhe aqui o Mundo em Notícia neste sábado. Para todos, votos de um bom sábado e bom fim de semana.
África, agora o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Moçambique, o Partido Podemos recorreu ao Conselho Constitucional e pediu a recontagem dos votos por considerar que o seu candidato, Venâncio Mondlane, venceu as eleições presidenciais de 9 de outubro com 53% dos votos. Os dados oficiais, contudo, dão vitória ao candidato a Frelimo, Daniel Chapo, com mais de 70%. Face à contestação, Venâncio Mondlane convocou manifestações nacionais. E no início da semana, a polícia abriu uma queixa-crime contra Venâncio Mondlane por incêndio de um posto policial, apoderamento de arma de fogo do tipo AK-47 à polícia. Mas como se pode olhar para esta ação da polícia? Foi o que perguntei ao jurista moçambicano Vítor da Fonseca.
Neste momento, há uma questão de inércia por parte da Polícia da República de Moçambique, porque aqui o maior ofendido relativamente a isto é o próprio Estado. Estado, estamos a falar do povo, visto que a soberania reside no povo e que efetivamente esteve a manifestar o povo moçambicano sobre uma determinada reivindicação. E nesta vertente, a Polícia da República de Moçambique, em levantar um processo de crime contra o Venâncio Mondlane, estaria neste momento a agir fora dos seus trâmites legais. Portanto, nós temos, a nível da nossa Constituição da República de Moçambique, o artigo 253, quando fala que a Polícia da República de Moçambique, em colaboração com outras instituições do Estado, tem como função primordial garantir a lei, a ordem, como também a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, a tranquilidade pública. E diz ainda que a Polícia da República de Moçambique, em respeito, deve respeitar o Estado de Direito Democrático e observância estrita dos direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Essas todas as atrocidades que aconteceram nesta vertente, elas foram perpetuadas, eu digo ainda mais, parcialmente pela Polícia da República de Moçambique, quando o uso da força que chegou até a despoletar, os próprios jornalistas foram atingidos por essas agressões perpetuadas pela Polícia da República de Moçambique. Portanto, eu não vejo a Polícia da República de Moçambique neste momento competente para dar aso a um processo de crime contra o Venâncio. Eu queria dizer que a Procuradoria-Geral da República, como sendo titular da ação penal e também o titular da legalidade, deveria em algum momento ter acautelado essas situações todas. E nesta vertente, eu digo ainda que a Polícia da República de Moçambique está a usar uma força em detrimento para chamar a colação, a responsabilidade ao Venâncio Mondlane, porque este processo de precisa, a Polícia da República de Moçambique intenta uma ação contra o Venâncio Mondlane, este processo vai desaguar junto da Procuradoria da República de Moçambique e a Procuradoria também vai ter que usar os princípios que norteiam a mesma, que é o princípio da legalidade. Não obstante isto, todo indivíduo, como estabelece a nossa Constituição da República de Moçambique, goza da presunção da inocência, como código também do processo penal reza na mesma norma que todo indivíduo goza da presunção da inocência até que se prova o contrário. Nós não vimos um Venâncio Mondlane certamente a pegar nas armas, simplesmente foi uma comunicação que deu ao povo relativamente a uma reivindicação. Mas essa reivindicação também, há quem diz que houve uma antecipação por parte do Venâncio Mondlane antes de ter os resultados finais, mas neste momento sentiu-se eventualmente na sua pretensão defraudado as suas expectativas e via a necessidade de poder reivindicar através das manifestações. Mas a polícia também teve excesso de zelo no que diz respeito ao garante da segurança pública de pessoas e bens. Portanto, nesta vertente, eu vejo a Polícia da República de Moçambique não competente para dar aso a este processo.
Na última quinta-feira, o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, convocou uma greve geral de uma semana. Ele e o seu partido, que apoia a sua candidatura, falamos do Podemos, rejeitam os resultados eleitorais que deram a vitória ao partido no poder e ao seu candidato presidencial. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, e o presidente do Podemos, Albino Forquilha, apelaram a manifestações pacíficas. Forquilha reiterou que as manifestações irão continuar até à reposição da legalidade e justiça eleitoral. Mas qual é o impacto destas manifestações que levaram ao encerramento de negócios, escolas, etc., para a economia moçambicana? Pedro Coça, o presidente da Associação Moçambicana de Economistas, disse-nos que as manifestações terão impacto desastroso numa economia já de si débil.
A situação das paralisações não é nada positiva para a economia moçambicana. As perspectivas para o ano de 2024 são de cerca de 1 bilhão 536 mil milhões em termos de PIB. Infelizmente, cada dia são cerca de 29,4 mil milhões de paralisação, o que significa que é uma perda muito grande. Multiplicando este valor por 7, já dá para perceber que a economia moçambicana, que neste momento, infelizmente, tem estado a atravessar dias difíceis, pode assistir a dias ainda piores. Portanto, as paralisações não ajudam em nada a economia, as paralisações não permitem que os moçambicanos, tanto no setor público como privado, possam fazer face aquilo que são as suas obrigações, e isto vai fazer com que o país, como tal, entre numa espiral de incumprimento. Sabemos que o nosso país, o Estado moçambicano, tem estado a financiar a sua atividade, tanto interna como externamente, e de forma regular tem que fazer face ao serviço da dívida. Se o Estado não puder cobrar impostos, o Estado não vai poder fazer face a este serviço da dívida. E se não puder fazer face ao serviço da dívida, então a avaliação do nosso país vai ser ainda mais desfavorável para não só para o governo, mas também para o setor privado em Moçambique.
Em termos daquilo que é a reivindicação de Venâncio Mondlane e de Podemos, qual é que é a vossa posição como economistas? A economia e a política não caminham longe.
Bom, nós, como Associação de Economistas, fazemos de tudo para estar equidistante da vida, daquilo que tem sido o posicionamento dos partidos políticos. O que nós gostaríamos é que tanto o Venâncio Mondlane e o Podemos, como os demais partidos que concorreram para as eleições de 9 de outubro, se conformem àquilo que é a lei. Conformar-se àquilo que é a lei significa tudo o que tiver que acontecer seja baseado na lei, fundamentado na lei. Temos os tribunais e temos o Conselho Constitucional ainda a trabalhar, mas mais do que isso, as manifestações são um direito constitucional, que assiste a todos os moçambicanos. Portanto, eles, querendo se manifestar, estão livres de o fazer. A única coisa que devem fazer é garantir que essas manifestações não ponham em causa o normal funcionamento do Estado, o normal funcionamento da economia.
E voltando àquilo que diz respeito aos economistas, numa economia que as pessoas trabalham no informal, que tem a gig economy, que vivem de biscates, marchar todos os dias pode ter o seu impacto. Isto pode ser sustentável ou não?
Bom, não vai ser sustentável, não vai ser sustentável. E se olharmos para a zona baixa da cidade de Maputo, boa parte do comércio que é realizado aqui é o comércio informal. E estas pessoas dependem deste comércio no dia a dia para poder garantir o seu ganha-pão. Se olharmos para os mercados, ainda ontem estive a ver uma reportagem de uma das televisões aqui em Moçambique e que mostravam o que estava a acontecer no mercado de Zimpeto. Podemos ver, portanto, as perdas, tanto os que vendem batata, cebola, todo tipo de produtos lá vendidos, que é o mercado grossista de Zimpeto, que há, e que fornece, abastece a cidade de Maputo. Portanto, são perdas avultadas e que ainda vai se quantificar para que se possa ter o valor real, e nós estamos a trabalhar nesta quantificação. Então, não é um cenário que vai ser positivo nem para estes que estão no setor informal como para o setor formal. E aqui até podia acrescentar um outro aspecto. Se olharmos para o mercado informal, estes que estão que vendem na zona baixa da cidade, os que estão nos mercados, muitos deles têm créditos em instituições de microfinanças. Este crédito deve ser pago. Infelizmente, não vão poder conseguir honrar os seus compromissos com as perdas que nós podemos verificar nos últimos dias. Não se avizinham bons dias para o nosso país se estas manifestações continuarem com a violência que tem estado a se verificar, continuarem com a pilhagem que tem estado a se verificar, mas, sobretudo, coartando as liberdades de quem não quer manifestar e que gostaria de estar neste momento a trabalhar ou na zona baixa da cidade ou nos mercados, garantindo que a economia flua de forma normal. Manifestar, como nós dissemos, nós como a MECOM, achamos que é um direito constitucional, mas que deve seguir aquilo que são os ditames da lei. E garantirmos, sobretudo, que estes que vão manifestar não impeçam quem não quer manifestar de trabalhar.
Mas o que vimos também,
Que este é o
Pedro,
grande
o que
problema.
vimos também, Pedro, e eu estive em Maputo na praça da OMM, como foi da manifestação, não foram os manifestantes de facto que agrediram, foi a polícia e eu mesmo levei com gás lacrimogéneo. Para terminar, e em um minuto, Pedro, em janeiro vai tomar posse um novo presidente em Moçambique. Que economia vai encontrar?
O presidente que vai tomar posse em janeiro, infelizmente, não vai ter desafios para além daquilo que são, para além do normal. Temos uma economia que está a recuperar da Covid, mas é uma recuperação a meio gás, e é importante referir que houve um crescimento econômico acima daquilo que era o expectável, cerca de 4, 5%, mas vai encontrar uma economia que inspira cuidados acima daquilo que é o normal. Uma economia endividada, infelizmente, o nosso país está endividado. E temos o endividamento acima daquilo que é a capacidade do Estado. E sobretudo, este endividamento virado ao mercado interno. E tudo isto vai exigir um redobrado esforço do presidente eleito. Vai exigir que este presidente eleito tenha também a atenção à necessidade de garantir que a máquina administrativa do Estado não pare. Temos os professores a exigir as horas extras, os médicos também a exigirem que haja incremento dos seus salários, os enfermeiros também a reivindicarem, os magistrados, quase todas as classes sociais estão a exigir que possa haver algum incremento dos seus salários para poder fazer face também à alta dos preços.
Muitos são os temas que estão em debate durante a campanha eleitoral com a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump a esgrimirem os seus argumentos. A migração é um desses temas e é um assunto que preocupa a comunidade de imigrantes de países africanos de língua portuguesa radicados na chamada Nova Inglaterra, onde esteve o Álvaro Lugero Andrade em reportagem.
Não é preciso apontar o dedo, apenas perguntar o tema que mais preocupa os imigrantes, especialmente a comunidade de países africanos de língua portuguesa radicada nos Estados Unidos. Manuel Vemba, angolano no estado de Maine.
Fala-se muito sobre essa história ou a falácia da deportação. Fala-se muito da perca de alguns benefícios que o Estado tem dado.
O comunicador angolano residente em Boston, Pedro Kisamba, diz que o tema ganhou relevância e acuidade nos últimos tempos.
Estou aqui nos Estados Unidos há mais de, ou cerca, quase 25 anos, quase 25 anos. Nunca vi tanto angolano a chegar nos Estados Unidos como este ano e o ano passado. São muitos angolanos que vêm para aqui. Isso mostra que a imigração tem sido um fluxo, né? Os Estados Unidos estão a receber muitos imigrantes e isso cria uma certa ansiedade por parte até mesmo dos americanos.
O assunto ganhou dimensão fora do campo meramente político, quando a retórica da campanha sobe de tom e muitos imigrantes não escondem o medo de serem deportados.
Muita gente está preocupada porque ainda temos muita gente na comunidade ou que tem o TPS ou que tem o programa do asilo, né? E tem pessoas a chegar que realmente querem ficar aqui. Como esse é um Estado que é praticamente liberal, não deporta ninguém, mas as pessoas têm sempre que ter uma oportunidade de poderem se legalizar.
Há pessoas que têm medo, que pensam que um outro candidato pode deportar as pessoas que são ilegais. Há pessoas que têm medo em como, portanto, vão fazer depois eleições em termos de trabalho, se vão poder continuar a trabalhar se um outro ou uma outra candidata que, portanto, vencer. Portanto, estou a ver isso com mais frequência agora também com a retórica que, infelizmente, a campanha presidencial está a ter.
A dias das eleições, os apelos apontam para uma política migratória que satisfaça e respeite os que procuram os Estados Unidos para refazerem as suas vidas.
Ultimamente, né, com a entrada de muitos imigrantes dos outros países, não tem sido fácil para a própria comunidade, né, para o próprio Estado. Dá-se a impressão que o Estado não estava pronto para receber o tal tamanho, número da população que nós temos aqui.
Com o tema da migração no boletim de voto, ou seja, com duas propostas diferentes entre Harris e Trump, muitos acreditam que a melhor forma é votar. Elizabeth Moreira perdeu a eleição para o cargo de vereadora na cidade de Pawtucket, em Rhode Island, mas agora é diretora de campanha do candidato a mayor.
Migração é sempre um desafio que precisa de ser enfrentado, como refugiados. Muitos procuram asilo através da chegada aos Estados Unidos. Temos um processo de migração regular que sabemos que não vai mudar.
A tão reclamada e prometida reforma migratória vai a votos. Espera-se que, independentemente do vencedor, o assunto que devido à sociedade americana ocupa um lugar cimeiro na agenda do próximo inquilino da Casa Branca.
A campanha eleitoral nos Estados Unidos não se limita a um embate entre os dois partidos ou duas personalidades, embora esta dicotomia seja importante. Apesar dos discursos muito personalizados nas últimas três campanhas eleitorais, os temas sobre a mesa vão determinar o sentido de voto dos 186.500 eleitores registados. Na comunidade lusófona africana radicada na Nova Inglaterra, há assuntos considerados prioritários. Álvaro Legere Andrade esteve em Boston, Nova Inglaterra.
Os pequenos estados de Massachusetts e Rhode Island não estão entre os chamados estados indecisos e, tradicionalmente, o Partido Democrata ganha as eleições nacionais. No entanto, há temas que preocupam e que podem determinar o voto dos cidadãos numas eleições tão ruídas como as do dia 5.
Uma das coisas que eu notei, que, claro, não me espanta, em geral o africano, em particular o angolano, tem um aspecto mais conservador, ou seja, foca-se mais em aspectos familiares, em valores, no caso da abortion, esses fatores. São aspectos, e não só, também imigração. Eu vejo o aspecto econômico nos angolanos que é residente, que estão a melhorar em termos financeiros, então já fazem parte de um outro nível financeiro, e quando se torna-se em política, pensa-se mais no aspecto financeiro.
Apesar dos números da macroeconomia serem apontados pelo governo como excelentes, com muitos empregos criados nos últimos 4 anos e uma baixa taxa de desemprego, a inflação afeta diretamente os bolsos dos imigrantes. E é assunto na agenda dos eleitores, como diz o empresário angolano Eduardo Gonçalves.
Depende das políticas que venham a ser adotadas pelo próximo governo, mas neste momento nota-se uma certa dificuldade por parte das pessoas, né, que tem a ver muito com a inflação, que mexeu realmente com alguns setores. No caso do setor da habitação, né, do setor dos transportes, né, quando as pessoas quando as pessoas precisam de gastar mais para a sua renda, para pôr combustível na sua viatura, e tudo isso acaba por sobrar menos para as outras coisas.
O comunicador Pedro Quizanga também aponta a retenção de gastos por parte das pessoas.
Há pessoas que estão a retém os valores, fazerem menos gastos porque não sabem como vai ser definidas essas eleições.
Dificuldades no acesso ao financiamento também têm limitado a atividade económica, com empresários a se ressentirem dessa falta de fluidez financeira.
Muita gente vê-se agora, por exemplo, pelos bancos, né, que não estão a dar muitos financiamentos porque estão com a dúvida de quem vai ganhar. E os imigrantes também, os trabalhos, né, estão naquela, se vai ser republicano ou democrata. E a economia, temos duas guerras, né, o país está a gastar muito dinheiro e ainda há muita dificuldade.
Com alguma escassez de recursos, a compra da casa própria é um assunto que tem estado na agenda do senador estatal de Rhode Island, Robert Brito, descendente de cabo-verdianos. Ele espera que esse sonho seja uma prioridade do presidente eleito.
Acesso à casa, não somente a nível local, mas nacional. Isto é uma das demandas que temos abordado aqui no estado de Rhode Island, para que pessoas possam pagar a sua casa. Espero ver que mais leis passem, que mais pessoas possam deixar as ruas, que mais pessoas comprem as suas casas.
Os temas ligados à migração também poderão determinar o vencedor das eleições, porque sem uma base legal, a vida torna-se muito difícil, a começar pela documentação.
A primeira coisa é a legalização. Está sendo muito difícil.
Com muitas dúvidas quanto ao futuro da economia e com a imigração na agenda, a agente comunitária e diretora de campanha, Elizabeth Moreira, recomenda uma abordagem legal que satisfaça a todos.
Eu entendo a razão pela qual há um fluxo de pessoas a tentar entrar nos Estados Unidos, mas precisa ser feito de forma apropriada e equilibrada. E sinto que podemos tratar este assunto de modo que todos possam ficar satisfeitos. Devemos ter esta conversa difícil, reunindo à mesa os principais articuladores para enfrentarmos este problema de forma que não provoque efeito adverso a nenhuma das partes.
Economia, imigração e acesso à habitação, temas que podem determinar o vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 2 de novembro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com o abraço Jaime Faria na Guedes. Então, amigos, bom resto de sábado e bom fim de semana.